Seja bem-vindo e bem-vinda, mas não apague a luz. Hoje estamos aqui reunidos para falar da franquia ainda, né? Continuando a nossa maratona sobre Insidious. Estamos aqui para falar sobre os dois filmes que envolvem a história da Elise, né? Da Lin Shaye, que é o capítulo 3, o início, e o capítulo 4. Enfim, antes de qualquer coisa, né? Porque a gente pode falar muito mal disso, e hoje eu estou aqui para destilar ódio mesmo. Mentira, menos que a Fer, porque eu vi a nota dela pro 4 e eu não quero falar sobre isso agora. eu sou LH e eu não pensei em nenhuma entrada, eu dormi mal à noite, eu acordei cedo, e é mais um dia na minha vida, manda pix.
Meu nome é Fernanda Talarico e eu tô esperando até agora aparecer os irmãos Winchester.
Meu nome é Arthur Eloy. E que forma melhor de celebrar os 2 anos do Não Apague a Luz gravando sobre 2 filmes extremamente médios.
Ai, mas eu preciso começar esse podcast falando da cena final do terceiro capítulo. Que aparece a Elise e o Darth Maul atrás dela, dando uns berros. Ah, seu mano cu, porra é essa? É ridículo.
Nossa, eu nem lembro. Eu lembro de odiar o 3, assim. É, como a gente falou no episódio passado, né? Tipo, o 3 ele é dirigido pelo Lionel. Ele escreveu, né? Pelo menos o argumento de todos os 5 sobrenaturais até aqui. E daí, então, como eu tinha falado antes, eu acho o Lionel um ótimo diretor. E ele começou com Insidious. E é claramente a pior direção dele em todos os sentidos. O 3, ele conta a história, né, do início da personagem de Elise. Por que ela resolveu voltar a ter contato com além? Por que ela quis salvar pessoas?
O engraçado é que ele conta o início da Elise, mas é bem o início, porque ela já é velha, ela já tem todo o passado de médium, sabe? Na real, ela tá aposentada. É, tipo, é mais a retomada da Elise do que necessariamente a origem, sabe?
É retomada. Mas é que ele até conta, tipo assim, um pouco da vida dela e tal.
Ele explora melhor a personagem, mas assim, só torna as coisas mais confusas, porque efetivamente é o 4º filme que vai, de fato, tipo, falar da infância dela, falar de um monte de coisa. Então, cara, é muito desconjuntado, porque você passou, tipo, 2 filmes acompanhando uma treta de família, pra daí do nada você virar pra médium e daí você nem saber realmente quem que é ela. É um jeito muito estranho de você continuar uma franquia. Mas eu vou dizer que eu, olhando assim no papel, se eu fosse produtor, assim, se eu fosse Jason Blum, visto que é um diretor homem, daí já tá aprovado o filme logo de cara, né? Porque, né, se fosse mulher, aí a gente pensava. Mas assim, se eu visse no papel, é um filme pra explorar a personagem da Lin Shaye, eu aprovaria. Porque eu acho ela legal, eu acho ela um destaque dos 2 filmes, e eu acho que tem algo interessante pra você contar. Eu não acho que foi feito da melhor forma que poderia. Eu gostava muito do Sobrenatural 3, eu realmente gostava, eu reassisti. Pra gente gravar, eu falei, nossa, esse filme é um saco. Tipo, cansadíssimo.
Ai, mas eu gosto do cara que é o assassino do Pânico, que tá lá.
Ah, eu gosto dele, é o Dermot Mulroney.
É.
Toda vez que ele aparece em coisas, eu fico feliz, eu gosto dele.
Eu gosto, assim, um dos meus filmes favoritos é O Casamento do Meu Melhor Amigo. E ele é o melhor amigo, então eu fico muito feliz, porque eu adoro ele. Ele em Pânico tá um gostoso. Em Sobrenatural 3 ele tá mais gostoso ainda, porque ele tá mais novo. Agora começamos a era de Fernanda com mais novos, galera.
Só pra disfarçar, isso daí é cortina de fumaça, a gente sabe que não é assim que funciona.
Não, hide your kids, hide your fathers. Mas eu achei o terceiro, a ideia do terceiro, o começo do terceiro, eu achei até bem interessante. Eu falei, ah, talvez os meninos estejam, né, errados. Gente, depois vira uma bosta. E aí, assim, tem uma coisa que me incomodou muito no terceiro e no 4º filme, que é tipo, o amor salva.
Ah, mas até aí o Nolan fez Interestelar, todo mundo bate palma como se fosse 2001 do novo milênio.
Ah, eu não acho, não. Não, eu não acho Interstellar tudo isso também. Então, vai se fuder. Acho muito. Eu não gosto,
eu gosto
também.
Eu gosto de Interstellar, desculpa.
Não, eu acho. Eu gosto. Eu só não acho, tudo isso. O final eu não gosto mesmo. Essa ideia do amor salva tudo, eu acho meio paia. Mas o meu problema, assim, em Interestelar, eu não me importo tanto. Porque ele não tá querendo ser uma franquia de terror. Agora você tá falando de uma franquia de terror. Que, tipo, a menina, eu até entendo a menina ir procurar a mãe e tal, mas eu acho que se a mãe da menina não aparecesse, esse negócio, sabe, me parece covarde o terceiro e quarto. Eles não vão até onde, tipo, dá pra ser muito mal, sabe? E o quarto também tinha uma ideia boa, e eu acho uma lambança. Cara, porque assim...
Não, aí... eu gosto do quarto. Eu acho o quarto um filme médiozão de terror, assim, pipocou, né?
Nossa, mas aí... Então, mas não me assustou nem um pouquinho. Nada. Nem o terceiro, nem o quarto.
Mas não precisa assustar. É assim, eu já morri por dentro. Filmes não me assustam mais.
Mas eu acho que tem uma diferença entre não assustar e você olhar que é mal construído. Eu acho que é mal construído. Tipo, eu acho que ele realmente não pega... Não pega mesmo. Tipo, ele não acerta... E eu concordo com esse rolê da Fer, eu acho que... Eu tava pensando sobre isso, e eu acho que, na real, é o Sobrenatural 3 e 4 que complicam a reputação da franquia, porque deixa com muita cara de Invocação do Mal. Porque esse rolê do amor salva tudo, na real, é Invocação do Mal. Invocação do Mal que tem esses papo piega de crente, assim, de que tudo é família e tudo é amor. Eu sinto isso até, principalmente no terceiro, na direção do Lee Whannell, porque eu acho que ele tá... Mano, ele tá na sombra do James Wan. Ele tá replicando... Eu entendo que você tem que, né, manter a coerência ali, né, de linguagem entre a franquia. Mas, tipo, o Lee Whannell, ele realmente não tá tentando fazer nada de novo. Ele não tá tentando desenvolver o estilo dele. Ele tá, tipo, falando, ó, vou fazer aqui o James Wan da Shopee que se foda. Eu sinto que tematicamente, não só a direção, mas tematicamente o Sobrenatural tava isso de, tipo, ó, emula aí o que o James Wan tá fazendo em Invocação do Mal e é nóis.
É problemático o terceiro, porque, beleza, o final é chatíssimo esse negócio da mãe. A gente tem os personagens que são legais, tipo assim, fantasmas muito bem construídos no sentido de design mesmo, não de complexidade.
Puta, eu gosto do cara da máscara.
Ah, mas eu tava falando da quando ela vai sendo possuída, que dela vai virando, tipo, uma pessoa... Do lado dele, tipo um cachorro, assim.
Uhum.
É, a mulher que foi jogada e ela fica chovendo no... Toda a construção do além, mais uma vez, é legal. Só que daí, tipo, cara, eu não acho que é um filme urgente. O jeito que a Elise resolve as coisas também não cria essa urgência dos outros, sabe? Porque é da mesma forma, tipo assim, ah, você é viva, logo você é muito mais forte. Só que você já sabe sobre isso, é mais uma vez, você tá trazendo coisas da franquia. A única pessoa que não entende é a pessoa, é o personagem, enquanto todo espectador sabe o que aquilo quer dizer. Então, mais uma vez, é o mesmo problema do segundo nisso, só que aqui não tem urgência nenhuma. Nenhuma, tipo, a parada da mina ser possuída, o demônio lá no quarto de cima, tudo isso é chato, é sem urgência. E daí eu acho que é um filme que ele simplesmente passa, tipo... Porque eu não acho nem que os atores estão bem. Eu não gosto da protagonista, por exemplo. Eu acho ela muito forçada, às vezes, assim. Cara, o susto inicial, tipo, do demônio fechando todo o quarto antes de pegar ela que caiu do chão... Eu acho risível, tá ligado? A cena dela, tipo, possuída, quebrando gesso, é, tipo, pior que atividade paranormal em Tóquio, sabe?
Pô, essa eu confesso que eu achei divertida, assim.
Eu acho que essa cena é da hora.
Não, mas só divertida, ela quebrando o gesso na porrada, assim. Também gostei. Eu achei da hora.
Eu achei tudo meio zoado, meio risível. Então, tipo assim, eu acho que o 3, ele cai muito a qualidade dos outros pra mim, sabe? Mas eu acho que ele vai além da ideia de tentar replicar Sobrenatural. Eu acho que ele também... deixa muito claro as fraquezas dele. Talvez por causa da direção, né? Mas enfim, ele deixa muito claro essas fraquezas. E você sai do filme tipo assim, caraca, ainda bem que acabou e foi uma hora e meia, sabe?
O tipo de filme que não deveria ter sido lançado no cinema, sabe? Ele tá dentro da média de continuações de grandes franquias de terror. Aquelas que, tipo, sabe quando a franquia ela para de sair no cinema, ela sai só em DVD? Tipo, esse Sobrenatural 3 é meio que isso. Porque você passa, tipo, a direção pra alguém que tá, tipo, envolvido no rolê, mas não, tipo... Mas que não é o diretor original. Você traz de volta só, tipo, alguns membros do elenco, né? Você não traz, tipo, o elenco principal. Você tenta explorar, tipo, alguma lacuna e tal. Só que eu acho estranha o período só escolhido, sabe? Porque, tipo, eu entendo que não dá pra você seguir em frente, né? Porque, porra, eles morreu.
Não, dá, né? Porque o 2 deixa um gancho que agora eles viraram Ghostbusters com um fantasma, tá ligado?
Exatamente. Porra, assim, que pessoalmente é um gancho muito melhor, né? Mas, assim, eu entendo o medo de você falar, puta, talvez isso limite mais a gente do que ajude. Vamos voltar. Mas daí você volta e você apresenta isso como uma história de origem. Eu acho cansativo, porque... Volta pra aquela questão que a gente reclamou no Sobrenatural 2, que o LH falou agora há pouco... De, mano, tipo, o público já sabe? O público já entende melhor esses conceitos, os personagens estão perdidos e é cansativo você ver gente perdida. Por um tempo até que faz sentido, mas aí depois cansa, você fala, porra, eu já sei o que tá rolando. E daí esse filme ser colocado como um filme, tipo, de origem, ele é decepcionante porque, pô, nessa cronologia, é pouquíssimo tempo antes do caso dos primeiros filmes que o grupo, que os dois e a Elise se juntam. tá ligado? Que eles começam a colocar os conceitos como, tipo, ah, o além vai se chamar o além e coisas assim, tipo... Mano, eu acho muito estranho essa lacuna que foi escolhida, porque, tipo, parece que acabou limitando mais o potencial da franquia do que realmente ajudando.
É meio bobo, tipo assim, até quando ela tá com a dupla dinâmica lá, que ela vira pro cara falar, tipo assim, ah, você filma em México eletrônica e você escreve, sabe? Não é nenhuma piada legal mais, sabe? É só bobo.
Meu, e tipo, eu só acho estranho isso. Porque eu penso muito, sei lá, tipo, Star Wars. Star Wars tem várias dessas, assim, né? Porque eles vão fazer série de tudo. E daí você coloca, assim, ah, uma série que se passa, tipo, entre os acontecimentos dos filmes. E que daí envolve algum personagem grande que vai aparecer nos filmes. Você fala, pô, já sei o destino dessa pessoa. Eu já sei o que vai acontecer. Por que que, tipo, você tá fingindo que qualquer tensão pode sair disso? Ou qualquer coisa que pode enriquecer?
Mas daí... Tipo, eu queria deixar claro um disclaimer que eu não sou o maior fã de Star Wars. Eu tenho o mesmo amor que o George Lucas tem sobre a franquia. Que é, tipo, é um filme de criança e tá tudo bem. Mas Rogue One, por exemplo, ele tem isso. A gente sabe como vai acabar e mesmo assim ele consegue fazer bem.
Mas ele assume que é uma história, tipo, redonda.
Exato, mas é isso que eu ia chegar. E é isso que é o problema do sobrenatural, do 3, sabe? É aquela coisa, ele responde pergunta que ninguém perguntou. E pra mim esse é o maior problema do 3, de não continuar a história da Jenna Ortega, de responder pergunta que ninguém perguntou. O que chega pra mim no 4, que pra mim é ninguém pediu e ele entregou o que era necessário pra passar no cinema. Que daí ele entra nessa diferença do 3, que eu acho que ele é mais... O mundo é melhor explorado, porque o 3 ele não traz nada de novo pra gente. Ele traz tipo o passado da Elise da mulher de preto, que até então é completamente... Sabe igual a Fer falou que o 1 e o 2, no episódio passado, parece que realmente existiu um pensamento que parece que o 2 ele já tinha sido pensado enquanto tá fazendo o primeiro, e é bem redondinho. Aqui, quando você junta com o 3... Oh, cacete, depois eu vou ter que abrir o chamado. Não fecha a ideia da Elise com o fantasma, sabe? Tipo assim, dela ter sido perseguida.
Assim, se você quer voltar... E contar a história da Elise, voltava mais ou menos pra onde é o ponto do 4. Tipo, os conceitos que o 4 introduz no lugar do 3, tá ligado?
Sabe o que me pareceu? Que o quarto filme, ele só existiu efetivamente porque o Patrick Wilson não conseguiu voltar. Em algum momento, eles iriam introduzir aquela história da Elise abrindo a porta vermelha e ela só esqueceu de fechar a porta. Né? Que, tipo, ela deixou a porta aberta e por isso que o bichão entrou. É isso que eu entendi, né? Porque tem aquela cena que ela vê o Dalton. A porta ficou aberta. Então, assim, o que eu entendi é que desde o começo eles já tinham mais ou menos a ideia de onde iria. Mas não é que nem, sei lá, Breaking Bad, que você vê que desde o começo eles sabiam exatamente onde a série ia acabar. Me pareceu uma coisa assim, vamos deixar isso em aberto, em algum momento a gente coloca. E você não precisava ter feito um filme desses com essa história chata da Elise. Só pra colocar essa cena e explicar o que era aquilo do primeiro filme. Eu acho que dava pra ter encaixado em outro lugar. Eu até entendo o que você diz, que tipo, o filme te entretém. É que eu assisti o terceiro seguido do quarto, então eu já tava muito de saco cheio. Talvez, se eu não tivesse feito isso, eu gostasse um pouquinho mais do quarto. Mas a história do quarto, tipo, ah, tem uma menina presa lá embaixo.
O fantasma que não é um fantasma. Isso daqui eu falei genial. Pra mim é a melhor coisa da franquia.
Não, isso eu achei da hora. Só que assim, e aí, meu, achei muito forçado aquele lance do tipo, o pai dela fez isso. Aí depois o cara que tá na casa faz isso também. Isso eu achei muito tosco, sabe? Tipo, não... Nossa.
Ah, mas é a entidade que tá lá. Até aí não é um problema. Mas assim, falando do 4, né? Que é a última chave. Eu nunca tinha assistido ele. Da franquia, eu vi ele pra gente gravar. E pra assistir o 5. Porque eu achei que, sei lá, tinha alguma ligação, enfim. Porque eu tava de saco cheio de sobrenatural. Eu acho que o 3 me enjoou tanto que eu falei, ah, mano, tá uma bosta. Não quero mais ver. E daí, quando eu assisti o 4, eu assisti muitos anos depois, né? E eu acho que eu fiquei diferente da Fer. Foi que, tipo... Me bateu o 4, porque eu gosto da ideia do 4. É, a ideia da Elise novinha, que é uma pessoa que tem mediunidade, né? Vamos colocar assim, nunca é usado esse termo lá, mas em termos generalistas, vamos falar isso.
Como é que é? Eu lembrei de você que está tentando lembrar a piada do X a Miriam. Não. X a Psychic, We're Sidekicks. Nossa, que bosta!
Exato. É muito ruim, não é? Não é muito ruim essa piada?
Não, se ele tivesse feito uma vez só. Ok. Mas ele força.
Ele força.
É só porque eu lembrei disso, porque realmente faz muito tempo que eu não reassisti a franquia Sobrenatural. E eu lembrei que eu tenho um item de colecionador de Sobrenatural que tava guardado há muito tempo. Tipo, ele realmente tava pegando poeira. Que E eu não sei o que eu vou fazer com isso. Eu acho que eu vou dar de presente pra LH, já que ele gosta do quarto.
Yes.
É, quando eu estava na redação, ainda do Omelete, aquele site, o pessoal da distribuidora, acho que é a Sony, mandou pro lançamento em mídia física, se não me engano, eles mandaram o DVD ou o Blu-ray do filme, não lembro. Vários pôsteres que eram mó legais, e daí, por algum motivo, eu tenho o roteiro do filme autografado pelo Liu Anel. Favor. Por algum motivo. E eu não sei porquê. E, tipo, ficou na redação jogado por um tempo. E daí, quando eu estava, né, de saída, eu obviamente furtei. Falei, nem fudendo que você vai ficar aqui. E daí, eu só lembrei disso. Tipo, reassistindo, eu falei, por quê? Tipo, por que que me mandaram um roteiro? Por que esse filme tem um roteiro?
Putz, eu quero. Quero. Que é muito divertido. Vou defender com mais afinco, então. Mas assim...
Eu te mando. Junto com os DVDs do Murilo.
Yes, isso. O Murilo tava me cobrando já, inclusive, dos DVDs dele. Tem essa questão do 4, né, de... Eu gosto da ideia de ser com ela menor, ela novinha, e eles morarem, por algum motivo, do lado de uma prisão que tem pena de morte, e os fantasmas passarem por lá, sabe?
Aí é foda. É tipo vazamento do vizinho.
Parece quando você compra casa no The Sims 1, que dentro tem um cemitério e na sua casa também tem fantasma, sabe? Muito triste isso. E daí, eu gosto dessa ideia porque eu acho legal o jeito que é apresentado, porque ele parece um filme solo, tá ligado? Da franquia. Tem como você assistir como um filme solo sem perder muita coisa. Quando você vai pro presente, né, que daí a casa é vendida, ela volta pra casa, tem um demônio lá, eu acho que é mais urgente quando ela libera esse demônio. O demônio é legal, tipo, não é tão legal quanto o primeiro, eu acho que o primeiro ainda é carismático, mesmo ele parecendo pouco. Ele é bizarramente carismático. Enquanto esse daqui, ele é realmente, tipo assim, o mal encarnado. E eu gosto do jeito que o Lionel, ele consegue fazer no roteiro a divisão entre passado e presente, até que as coisas se intercalam numa coisa só. E daí, o que mais me pega nesse daqui é que ele tem muitas reviravoltas. E essa que eu tava falando com a Fer, da Elise ver muito fantasma na casa, então ela não sabe mais o que é fantasma e o que não é fantasma. O momento que ela vê a mina no banheiro e é uma pessoa de verdade, pra mim me pegou muito. Me pegou muito, assim, porque... Cara, é realmente, tipo assim, o que o 3 não tem. O 3 não tem absolutamente nenhum beat legal. E esse daqui ele tem vários, que são muito bacanas. Então, tipo, me pegou pra cacete, porque eu lembrava de odiar o 3. E quando eu assisti o 4, eu falei, caraca, é realmente um filme. É o melhor filme do mundo? Não, mas é um filme de verdade.
O 3, ele baixou tanto o padrão, que daí quando você assistiu o 4, falou, ok, tá tudo bem.
Exato, existe um filme ali. Então, mas daí, mais uma vez, eu culpo... Cara, o 4 podia ser realmente um filme que não precisava chamar Insidious, podia chamar, sei lá, A Última Chave. Apenas A Última Chave. E daí a gente, tipo, ele é destruído pela franquia que tenta criar uma franquia que não precisa existir, sabe?
Mas, assim, eu vou tentar não me adiantar muito, mas eu tenho uma impressão muito parecida do 5 também, tá ligado? E se pá do 2... Também, tipo, eu acho que a maior consistência que tem nessa franquia é de que são filmes que o que puxa eles pra baixo é tentar se encaixar em algo que nunca foi pensado pra ser uma franquia. Porque ele tenta meio que juntar esses dois públicos, né? O público que assistiu o anterior com o público que tá chegando pela primeira vez e fica, tipo, uma experiência bizarra pra todo mundo. Porque quem tá chegando pela primeira vez fala, caralho, não tô entendendo nada. E quem, tipo, tá... Quem já assistiu o outro falou, caralho, eu já vi isso. Então é muito bizarro que o Sobrenatural, ele... Eu acho que ele não tem o mesmo charme que, sei lá, Invocação do Mal tem. Porque Invocação do Mal, ok, né? Tipo, qualidade também, né? Não é incrível. Mas pelo menos os filmes, eles sabem ser mais redondinhos e, tipo, isolados ao mesmo tempo que tem uma continuidade, sabe? Se você pegar Invocação do Mal 2 agora e assistir, tipo, foda-se, nunca viu nenhum Invocação do Mal. Você pega Invocação do Mal 2 e assiste, faz sentido. Você conhece o casal, você sabe o que eles fazem e eles têm uma treta pra resolver que apareceu ali na hora. Mas se você assistir Invocação do Mal 1, você entende um pouco melhor os conflitos que eles têm, você entende um pouco melhor a dinâmica deles, os traumas e tal. Então, tipo, eu acho que o Sobrenatural, ele tentou muito se espelhar nisso. Quer dizer, ele não tentou se espelhar porque ele veio antes, né? Mas, pelo menos, os dois últimos filmes, né? O 3 e o 4, eles tentam muito se espelhar em Invocação do Mal. E isso é um problema, tá ligado? Porque não encaixa, não foi feito pra ser desse jeito. Invocação do Mal foi feito pra ser, pra render, pra ser franquia, pra fazer valer, assim, por anos e anos. E é por isso que vale por anos e anos.
Talvez o que vai acontecer quando a gente chegar no último episódio da série é descobrir que, na verdade, Insidious, os amigos que a gente faz no caminho. E que, na verdade, nada de deveria ser uma franquia, a gente só tem amor pelos filmes. O que provavelmente vai acontecer. Eu dei uma pesquisada sobre o orçamento dos filmes do 3 e do 4, né? Vivendo essa época que a gente vive de greve e tal, né? Já datando o programa, foda-se, fica aí um momento histórico. De greve dos roteiristas e dos atores. Com essa parada de filmes milionários, de custando 200, 300 mil. Cada um custou 10 milhões. E todos eles se pagaram, mas o 4, ele teve um lucro muito maior do que o terceiro. E bizarramente eu não faço ideia por quê, porque é tipo, tanto é que eu não vi o 4 no cinema, eu desisti, assim, falei, ah mano, um dia eu vou assistir. Eu não sei se o marketing foi melhor, mas eu lembro tipo assim, cara, depois do 3 eu não quero saber disso durante um bom tempo.
É muito bizarro que o 4 foi tipo a melhor bilheteria de toda a franquia, talvez agora o 5 bata, né, porque ainda tá rolando na bilheteria. Nesse último final de semana, ele tava numa posição boa ainda. Então, tipo, se pá, ele vai acabar batendo. Mas eu acho muito engraçado, né? Que, tipo, 4 é um dos piores mesmo assim. Mas eu acho que é a questão de, tipo... Também foi um momento, né? Porque o 4, ele é 2018. 2018, você já tava, assim, no meio de, tipo, uma onda muito boa de Invocação do Mal e derivados, tá ligado? Então, tipo, eu acho que a galera só tava falando, é filme de terror, vamos no cinema assistir, foda-se. E daí ele deve ter surfado essa onda. Em 2018 já tinha saído 2 Sobrenatural, 2 Invocação do Mal, Annabelle, acho que 2 também, né? Annabelle 1 e o 2. Em 2018 tava pra sair A Freira ainda. Então, tipo, pegou tudo e você juntou Sobrenatural ali no Invocaverso, sabe? Fez um saladão e foda-se, tá ligado? Tipo, e daí acho que ele acabou se beneficiando disso, né? Porque, tipo, os Invocação do Mal foram muito bem de bilheteria. Então acho que ele só deu esse... Pegou, assim, esse boost ali, tipo, do momento e acabou lucrando por causa disso.
É, na Annabelle 2 do David Sandberg é de 2017. Então realmente é tudo ali.
2017, é.
Tudo em casa.
Tudo ali, tá tudo em casa, sabe? Você... Juntas... Qual que é a diferença? Invocação do Mal, Sobrenatural, é tudo a mesma coisa, sabe? Então daí você assiste. Tipo, como se fosse filme da Marvel.
Como se fosse filme da Marvel. Porque quando você para pra pensar no terror pipoca, mano, o James Wan ali dos anos 2010 até agora, ele reinou, assim, tá ligado? Tudo ele tava envolvido.
Não, nos anos 2000 até agora, né? Tipo, o homem, ele assim...
Mas é que
nos
2000 ele tinha uma franquia, tá ligado? Terminando aqui, ele já tem 3, sabe?
Pô, mas era a franquia que mais dava dinheiro ano após ano, tá ligado? Tipo, era assim, o fenômeno de outubro vinha Jogos Mortais, assim, pra tirar uma grana fodida, sabe? Então, tipo, o James Wan, ele simplesmente é o dono do terror dos anos 2000, simples assim. Goste ou não goste, sabe? Tipo, o cara, ele... Pra fazer dinheiro, ele entende. Mas aí, então, tipo, acho que o Sobrenatural, ele só colheu... O Sobrenatural 4, especificamente, ele só colheu desse momento. Não acho um filme incrível, não. Não faz questão de reassistir tão cedo.
Eu diria até que o Adam lá, o diretor, ele é um cara... Take the Deborah Logan, né? Que é o filme mais famoso dele, da Véia Possuída. É um filme legal, também não é isso tudo, mas ele dirigiu Escape Room, né? Então ele tem o seu crédito.
Escape Room é mó bom. Escape Room é muito
Escape
bom.
Escape Room 2, então, que é tipo World Championship, nossa, brabíssimo.
Muito bom, muito bom. Muito bom. A gente já fez episódio de Escape Room?
Não, deveria.
Eu nunca assisti.
Nunca? Nossa, First vai
Nossa, amar. É isso. É Jogos Mortais pra família toda. É ótimo.
Basicamente.
Uma coisa que, só voltando um pouco, porque como eu tô sem voz e eu tô sem fôlego, eu não consigo cortar vocês pra falar. É, o que eu acho... Desses filmes, é um pouco o que vocês falaram, do 3 e do 4. Você sabe que nada vai acontecer com os personagens. Por isso que eu não gosto de filme de origem. Eu acho que filme de origem dificilmente é bom. A não ser que você esteja falando, tipo, da Annabelle, que você não conhece ninguém que tá lá, entendeu? Porque eu não gosto dessa coisa de você saber que nada vai acontecer. Um pouco do meio, assim, a não ser que seja um animal, aí eu adoro saber que nada vai acontecer. Eu não gosto de, tipo, você vai assistindo, eu sei que a Elise não vai morrer. Eu sei que, sabe... Agora, acho chato essa coisa do amor vence sempre. Acho chato o final do terceiro ser igual ao final do quarto. Acho chata a Elise, coitada. Tipo, a personagem é boa, mas o que fazem ela fazer? Eu acho chato. E o final... E assim, o terceiro é muito um crossover, um derivado de Invocação do Mal. E assim, e outra coisa, eu fiquei com muita dó da Elise, porque ela só se fudeu, a vida dela foi uma bosta. E o único momento que ela tá feliz da vida dela é quando ela morre, mano. E fica lá no além. Que dó, cara.
que dó, assim, só se fudeu o tempo inteiro. Tipo, desde que ela criança. Daí a bicha ficou velha, morre na mão do Patrick Wilson, num jeito bosta.
Estrangulada pelo Patrick Wilson.
E ela apanhou pra caralho.
Sofreu mais que a Juliette.
Impossível.
Uma coisa que me pega no terceiro é esse rolê, tipo, que ela resolve voltar, não vou voltar ativa. E dela deita na cama pra dormir, já tem outro demônio, tá ligado? Assim, na porta dela. A véia não pode nem dormir mais, coitada. Isso é muito triste.
Isso que é foda, a precarização da mediunidade, tá ligado?
Bicho, o Thurman destruiu todos os empregos, tá ligado?
Então destruiu todos os empregos, assim. Tipo, até a galera que trampa caçando fantasma tá passando necessidade, tá foda. Mas assim, eu diria que a Elise, ela de fato teve uma vida muito difícil, mas eu acho que é uma morte gloriosa, assim, tipo, você morrer sendo enforcado pelo Patrick Wilson, sabe? Eu não acho que é um jeito ruim de ir. E ela tá lá de boa, assim, tá ligado? Então eu acho que ela é muito... É uma figura, assim, que você consegue se identificar com ela, sabe? De que só na morte você estará ali.
Eu acho que um dia a gente vai descobrir, a gente vai chegar na casa do Arthur e ele não vai ter ido gravar, né? A gente vai ficar preocupado. A Fer vai invadir o apartamento e a gente vai descobrir que o Arthur morreu por asfixia alterótica.
Asfixia alterótica. Eu vou estar pendurado no teto da minha sala com um cinto, tá ligado?
E a gente vai ter que encobrir, tá ligado? Vai ser um BO, tenho certeza que isso vai acontecer. Fica aqui o registro.
Se eu morrer por asfixia alterótica, não encubram, por favor. coloquem assim na manchete. Assim.
Foi assim que ele quis ir, né?
Foi assim, então. Morreu fazendo o que gostava.
Morreu fazendo o que gostava.
Então é isso, gente. Chegamos no nosso último ato desse programa. E vamos falar sobre o que todo mundo quer saber. Fernando Talarico, você apaga uma luz para o Sobrenatural 3 e 4.
Nossa, não. Vai ficar com aquela luz estourada na cara, assim. Porque pra mim, os dois viraram um grande episódio de Supernatural. E se é pra ser Supernatural, tem que ter dois gostosos.
Mas antes da quinta temporada...
E eu gosto muito do conceito da quinta temporada de Supernatural. Gosto muito, assim.
A quinta é boa. Eu gosto do final da quinta. Mas eu dei a ideia de que eles voltam.
Quando eu entrevistei o... Como é o nome dele?
Eric Kripke.
Eu perguntei pra ele sobre, tipo, as temporadas de The Boys. Eu falei, vai ter muita temporada de The Boys? Aí ele falou, olha... Ele falou, não posso falar nada, porque pra mim Supernatural vai ter só 5 e olha onde é que tá.
Coitado, a culpa nem é dele, né?
Não, não é. Ele saiu. Bom, dito isso... Arthur Eloy, pago não... Supernatural 3 e 4.
Eu não apago pro 3, mas pelo bem do LH, eu deixo meio acesa pro 4.
Yes.
Deixo assim, tipo, deixo assim, meio acesa.
As pessoas precisam redescobrir o Sobrenatural 4, é isso.
Um dia, quem sabe. Mas, Luiz, o LH, você apaga na luz para Sobrenatural 3 e 4.
Pro 3 não, que suma, mas pro 4 sim. Brabo, divertidíssimo, é um ótimo filme pipoca.
Vai entender.
Recomendo pras pessoas.
Vai entender.
É isso, Fer. Antes de morrer, termina o programa pra gente.
Muito obrigada por chegar até aqui. Eu espero que semana que vem eu esteja com voz novamente para ser silenciada, entendeu? Pelos meus amigos de bancada e por esse vírus. E mano, desculpa, eu tô total sem criatividade, só não apague a luz.
Vamos lá, então. Eu puxo hoje.
Mano, desculpa, seja, mas eu tô lembrando bem... do...
Por favor.
É que eu tô lembrando do frases que você fala no Não Apague a Luz e no Sexo. Posso puxar?
Posso puxar. Deixa que eu puxo hoje.
Ah, gente, desculpa. Ontem eu estava muito inspirada durante o trabalho.
Nossa, ontem você estava inspirada.
Soltei umas ótimas.
Coisas que só acontecem no trabalho.
Exatamente, perdão. Eu tava com hiperfoco em falar sacanagem.